Olá, seja bem-vindo ao podcast Talk Mix. Eu sou a Bárbara Greine e neste episódio eu vou falar sobre a cultura coreana e a sua expansão aqui no Brasil. Essa onda cultural que se espalha ao redor do mundo é chamada de Hallyu e conta com o apoio do Serviço Coreano de Cultura e Informação, que faz parte do Ministério da Cultura, Esporte e Turismo do país. Mix. Essa expansão cultural vem acontecendo há alguns anos. O K-pop e os doramas têm invadido as telas e os fones de ouvido. Só em 2021, o país investiu 31 bilhões em cultura, turismo e esporte. Um exemplo desse grande sucesso foi o filme Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2020. Cada vez mais, a Coreia do Sul exporta músicas, doramas e coreografias. Para Elmer Marra, pesquisador do Midiásia, grupo de pesquisa em mídia e cultura asiática contemporânea e atualmente pesquisador cultural de fãs de K-pop e Hallyu, o fenômeno da onda coreana se dá desde os anos 90.
Durante os anos 90 existia, só porque ainda era muito tímida. E a gente foi observando, esse fenômeno já há pouco mais de 3 décadas. E o que, que a gente tem depois é o K-pop lá no final dos anos 90, o que tem como senso comum é de que iniciou com o trio Sotage N-Boys, com a música Arayo, que significa Eu Sei, em português. E depois disso a gente teve o que a gente encontra hoje, ASM Entertainment, que é liderada, ou melhor, era liderada pelo Isuman. Ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, cheio de ideias, e com uma mescla do que se entendia do sistema de idols japoneses com algumas questões que ele trouxe dos Estados Unidos e coisas próprias da Coreia do Sul. Juntando esses 3 grandes elementos, ele conseguiu apagar algumas coisas que eram próprias disso, deles, e transformar em algo puramente coreano. Por que, que eu falo puramente? Porque a partir daí a gente tem um sistema de treinamento próprio, uma forma de construir e informar idols que é da parte do sistema de treinamento na Coreia do Sul e toda uma série de questões que vão partindo daí, a criação de grupos, solistas, e assim a gente tem a indústria do K-pop se expandindo a partir do final dos anos 90.
Além da música, a Coreia do Sul está presente em outros âmbitos, como a culinária e até no interesse pelo aprendizado do idioma. Elmer comenta sobre isso.
O que parte de observar que a língua coreana está sendo tão procurada por esse consumo desses vários aspectos da cultura da Coreia do Sul, ele permite a pessoa conseguir entender melhor. Porque não é somente você pegar uma... pegar um exemplo básico. Um livro. Você pegar um livro traduzido do coreano para o inglês e do inglês para o português, esse livro sofreu 2 adaptações. Porque são... ele passou por 2 processos diferentes de tradução, com formas diferentes de você tentar aplicar aquilo para um determinado povo. O que seria diferente de você olhar um livro coreano traduzido do coreano diretamente para o português, em que as adaptações vão ter sido diretamente previstas para as pessoas lusófonas que falam a língua portuguesa. E olhar essa procura cada vez maior é gerada por essa forma de melhora da imagem da Coreia do Sul, porque aí o pessoal está procurando aprender a língua, está procurando entender de que maneira as coisas significam e como é que funcionam. Isso também permite que, novamente, o governo invista mais. E tudo isso mediado pelo que a gente entende enquanto poder brando, que é descrito como uma forma de você utilizar-se em parte da cultura para melhorar a imagem de um país. Você transpor isso para a prática traz essa questão do aprendizado, do turismo, como é que essa pessoa melhora a própria qualidade de vida, depender de que maneira ela consegue trazer isso para a própria vida, seja aprendendo a dançar, consumindo produtos de cosmético, aprendendo a fazer pratos tipicamente coreanos, que talvez sejam receitas de medicamentos que vai ajudar a pessoa, talvez até melhorar. Aqui no Brasil, talvez a pessoa dependeria de outras coisas que talvez afetariam mais ela.
Segundo a plataforma de idiomas Duolingo, o coreano foi a segunda língua que mais cresceu mundialmente nos últimos anos. No Brasil, de janeiro a outubro do ano passado, houve um crescimento de 85% no número de pessoas interessadas em coreano, e o aumento no número de matrículas foi de 50% na comparação com os mesmos meses de 2020. Para o professor de coreano, de Suki Kim, é possível notar mais interesses na língua após a expansão do K-pop e dos doramas.
Eu acredito que foi o essencial, porque antes disso, a Coreia era um país muito desconhecido, seja territorialmente, seja culturalmente. Mas com essa expansão cultural pelas novelas, pelas músicas, as pessoas acabaram tendo mais interesse em saber o que aquela novela realmente quer passar, qual a mensagem que os artistas querem passar com as músicas. E naturalmente as pessoas acabaram tendo uma curiosidade maior sobre a língua coreana. Acho que isso é fato, isso não tem nem como a gente separar as duas coisas. E acho que essa tendência continua crescendo. É como antigamente a gente gostava de aprender, por exemplo, uma língua que não era tão usual assim. Por exemplo, o francês, o japonês, não eram línguas que a gente estudava para conseguir ingressar numa empresa. Era uma língua a mais. Acho que nessa colocação, o coreano acabou conseguindo chegar nessa posição, das pessoas terem interesse maior sobre a cultura coreana, quererem entender melhor o que aquele artista, o que aquele ator, aquela atriz realmente estão querendo passar com aqueles movimentos culturais. Então, eu acredito que a expansão cultural teve uma linha muito, muito tênue junto com o interesse sobre a língua coreana.
Mesmo com a dificuldade da língua, o fato de acompanhar a cultura facilita no aprendizado. Muitas entrevistas dos cantores e artistas não são traduzidas para o português, tendo legendas somente em inglês. O professor afirma que o aprendizado se torna mais fácil com esse consumo.
Quando os alunos começam a ouvir muitas novelas, começam a assistir muitos filmes, ouvir muitas músicas, isso acaba aguçando a audição das pessoas. E como, se a gente pegar um exemplo de um bebê, o bebê ele não começa aprendendo a escrever e depois a falar. Ele aprende a falar e depois sabe o que aquilo significa na escrita. E isso é a mesma coisa. Quanto mais as pessoas assistem novelas, quanto mais as pessoas buscam vocabulários em músicas, isso acaba ajudando muito, assim, extraordinariamente bastante na questão da audição e da pronúncia, porque a pronúncia e a audição são coisas muito interligadas.
A estudante de coreano e fã da cultura, Daiane Gissen, conta que começou as aulas de coreano por conta do interesse na cultura.
Eu comecei a estudar o coreano, na verdade, porque eu já assistia os doramas, ouvia as músicas, e isso me fez ter interesse pelos artistas, pela cultura de lá, e aí procurar por youtubers, por entrevistas, e assistir tudo isso online é tudo em coreano. Aí até tem as legendas em inglês, mas querer entender a língua se tornou algo muito importante para mim.
Para Daiane, o aprendizado da língua é importante, pois a cultura coreana está cada vez mais se expandindo mundialmente.
Eu acredito que a língua seja importante, porque é uma cultura que está se abrindo para o mundo, as pessoas estão conhecendo mais sobre ela agora, né? Apesar de ser um movimento que a Coreia investe muito em cultura, a gente está chegando aqui para nós agora. E conseguir entender e se comunicar com essas pessoas é muito importante. Para mim, aprender a língua se tornou importante justamente por isso, porque eu queria entender, queria conseguir me comunicar, participar de fóruns e discussões, que aí se mistura muitas línguas, mas conseguir entender o que aquelas pessoas estavam dizendo. Porque acho que quando a gente vai estudar a cultura de algum lugar, a língua é muito importante. E o idioma coreano em si, ele é muito interessante. A forma, o porquê que ele existe, tudo. Então, eu acho que por gostar desse meio, se tornou algo muito importante para mim.
Elmer comenta que o aumento da cultura coreana também se deu pelo fato do brasileiro ser um povo que gosta de absorver coisas diferentes e busca por novidades e novos conhecimentos.
Então, olhar por como isso no Brasil vem aumentando, está desde os shows que ocorreram depois de 2010 assim como talvez essa questão de o Brasil ser um país que ele gosta muito de absorver isso do estrangeiro. A gente consegue pensar melhor sobre o estrangeiro e de que maneira ele vai conseguir agradar a gente. Porque muitas vezes o que o brasileiro não agrada no seu mercado doméstico, isso por inúmeras razões, ele pode encontrar fora, em uma língua diferente, que talvez até gere a vontade de aprender a língua para entender a cultura, que é a expressão de um povo, você entender de que maneira eles se comportam, por que comida tal é sazonal, o que, que significa isso, e vários outros elementos que constituem o que a gente chama de onda coreana, e que aqui no Brasil a gente tem uma colônia de coreanos concentrada no Bom Retiro, mas que a maioria hoje está lá pro lado do Bandeirantes, em São Paulo, e isso cada vez mais vem, esse consumo de K-pop e da cultura coreana no Brasil pelos brasileiros, vem aumentando a vontade das pessoas de conhecerem essas partes da cidade.
E este foi o podcast Talk Mix, falando sobre a expansão da cultura coreana no Brasil. Com a supervisão de Vanessa Iores, o Talk Mix chega ao fim. Até a próxima, pessoal! Mix, mix.